Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Muito bom dia. Cá estamos nós no Usanças novamente, desta vez com um tema diferente, e para lembrar de um espaço que fez história na nossa zona, mais propriamente em Caminha, o Insua Clube foi realmente uma lufada de ar fresco nos anos 60, tanto quanto me lembro. Começou por fazer algumas noites e algumas tardes de fim de semana com música ao vivo e marcou a diferença na época, como devem imaginar. Mas não estamos aqui para falar especificamente do Insua Clube, mas também porque temos hoje um repetente no nosso programa, que é o chefe Tiago Moura, com quem estivemos há algum tempo atrás e que neste momento é o responsável pela boa mesa e pela comida saudável que tanto nos preocupa, não é assim, Tiago?
Claro.
Bom dia.
Olá, bom dia, amados ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, podendo falar de coisa boa, de boa conexão, boa astral, e divulgar um pouco mais dessa cozinha de autor, um espaço, como já ouviram, fenomenal, que está agora com uma roupagem incrível, que costumo dizer que nós temos uma linguagem não verbal, uma linguagem de conexão, uma linguagem através da gastronomia, que é o que eu tenho muito prazer, né? Essa cozinha de autor que vem buscando resgatar desde quando pousei aqui nessa amada região, Minhota, e estou muito feliz de estar aqui podendo comentar um pouco mais desse projeto fenomenal.
Entretanto, há quantos anos está cá, Tiago?
Olha, já vai fazer 5 anos. E nesses 5 anos...
Tem sido feliz?
Muito feliz. Ótimo. Já tenho uma família.
Ótimo. Pois, exato. Para além disso, tem sido feliz.
Tem sido muito, muito.
Pela escolha.
Sim, claro.
Sente-se bem em Viana.
Sinto muito bem. Eu costumo dizer que eu vejo 90 mil possibilidades de avanço para Viana do Castelo. Esse número é o número atual, penso eu, de habitantes que existem aqui em Viana.
Uhum.
E enfrento desafios diários e busco, através da minha visão gastronômica, minha comida saudável, cozinha de autor, resgatar não somente a minha cultura afro, a minha cultura brasileira, mas também um pouco da cultura que tenho adquirido portuguesa. E por que não fazer isso nesse espaço que me foi cedido, que apareceu para mim, e chamado Insua, não é? E tem sido momentos felizes. Esse é o nosso objetivo, causar boas impressões a todos que possam estar ali.
E fazer os outros felizes também, através do estômago.
Através do estômago, sim,
do
claro.
Do estômago, dos olhos, da nariz,
música.
Enfim, não é? Dos ouvidos, tudo, todos os sentidos. Sendo a cozinha um ato de amor, o que é que faz com as receitas portuguesas, diga-me?
Olha, é incrível, entre todas que eu já criei lá, que todas foram criadas por mim, de raiz, do zero, não existe em nenhum restaurante na região pratos iguais ao que existem ali no Insua.
Até ontem, pelo menos.
Até ontem, sim.
E a gente nunca sabe.
Sim, eu resgatei desde o início, quando me foi proposta essa oportunidade, buscar abraçar todos os fornecedores a no mínimo 50 quilômetros de distância, quintas que estavam abandonadas, produtores pequenos que não tinham ali espaço para fornecer os seus produtos para os restaurantes. Tem um amigo que tem uma quinta, chama Laugaraz, que tem os melhores legumes de sempre. E eu tenho ali pratos que, um exemplo, a moqueca. Moqueca de tamboril é um prato muito típico da África, que também foi levado para a região do Brasil, na Bahia.
Uhum.
E resgatei com um peixe nosso aqui, que é o tamboril, que somente usado em...
Macio. Não,
macio,
não é?
Tem rinho, e ele aguenta caldos, ele aguenta a temperatura e não se desmancha. Desmancha na boca, que é o mais importante. E trouxe para lá, no espaço, essa moqueca de tamboril, que é o nosso prato-chefe. É o nosso que vai ganhando dimensões na região toda. Pessoas que já saíram de Lisboa, do Porto, para provar essa moqueca. E fico impressionado, porque às vezes já puderam experimentar no Brasil, que é a fonte ali da Bahia, da moqueca, e falar, ai, eu tenho um... É muito forte, é pesada para comer à noite. E quando experimentam ali, falam, uau, não tem nada a ver. É leve, porque eu utilizo A essência do prato é ter um bom azeite de palma, óleo de palma, mas é um quebê. Eu não preciso exagerar. Ele está lá presente, mas é o ponto, né? Assim, quebê. É o suficiente.
Com conta, peso e medida, não é?
É o suficiente para sentir o sabor, ter leveza. O prato não precisa ser pesado, ele precisa ter leveza e você conseguir buscar os sabores presentes ali naquele prato.
Muito bem. Esta é uma das opções, mas tem muitas mais.
Tem
claro.
Muitas?
Muitas mais. Comida portuguesa.
Olha, eu utilizo o nosso bacalhau, mas também de uma reinterpretação faço bacalhau cofitado com vatapá. E às vezes as pessoas... O que é vatapá? O que é vatapá? E explico para as pessoas que vêm e não conhecem o que é vatapá, porque também não tem obrigação de conhecer, que é um prato muito específico de África e Bahia, novamente. Uhum. Mas quando eu descrevo o prato, nós acabamos percebendo que é parecido com a nossa sorda. Porque o vatapá feito à base de pão, demolhado em leite de coco, bate-se com pimentos, ou também azeite de palma, e levo para a panela. Ele vai engrossar como se fosse a nossa sorda, vira um
Muito
purê.
Bem.
Faço a base, faço com o nosso bacalhau cofitado e também utilizo camarão salgado, que não tem aqui, mas desenvolvi uma técnica de desidratação onde eu coloco também o bacalhau, o camarão desidratado ali.
Muito
e é
bem.
Um prato fenomenal. Não é o nosso bacalhau, a nossa tradição de consumo de bacalhau, mas
claro.
De uma forma diferente.
A questão da comida e da cozinha, nos vários povos, penso que no Brasil se passará o mesmo, até porque tem um mundo de opções e de escolha e de questões para resolver que são fáceis de resolver devido à facilidade com que há produtos nesses sítios. Eu falo no Brasil, em Angola, Moçambique, Portugal,
Sim.
porque não, é a mesma coisa. Todas estas comidas de que falamos da cozinha portuguesa são comidas de subsistência, de certa maneira. Falou aí na açorda. A açorda é um aproveitamento do pão
claro,
velho,
sim.
isto é, do pão do dia anterior ou de há dois dias, para fazer um prato. Isto tudo foram requisitos que se alimentaram durante a vida das pessoas para dar condições de alimentação capazes, muitas vezes aos filhos, com algumas dificuldades. Temos a açorda, temos o caldo de farinha, que já ouviu falar,
sim,
certeza. Isso eram tudo coisas que alimentavam, mas também engordavam,
sim.
que era interessante que as pessoas engordassem. No Brasil passa-se o mesmo, ou em
Exatamente.
África?
Exatamente, passa. Nós temos uma política, né, nesse sentido da área da alimentação, onde certos alimentos, a farinha do Brasil é super enriquecida com ferro, com outros tipos de nutrientes, justamente
claro.
Para trazer essa sustância para as pessoas, até na água.
Gostei da palavra sustância.
Até essa água, a água do Brasil, muitos podem dizer, mas a qualidade, não, existe ali uma preocupação, uma tecnologia envolvida, até mesmo na água, porque é o que mais se consome no mundo e ali
claro.
No Brasil, né?
Claro.
São milhões de habitantes. Então, a água, ela também, como é barata, é uma coisa acessível a todos, tem que ter ali
por
dentro.
Enquanto, não é?
Por enquanto, enquanto essa escassez que está próxima aí, né? Que não podemos fechar os olhos para isso, é a preocupação, né? Vemos aí.
Felizmente, agora a coisa parece que está calma.
Está apaziguando,
já,
então, né?
Já.
O governo atual tem essa preocupação, que está nessa transição, tem a preocupação
claro.
Com o meio ambiente, que fico muito feliz. Porque sem meio ambiente não existe base, não
pois
existe
não.
alimentação, não existe saúde, não existe
não,
vida.
Saúde não, isso não. Não é? De maneira
não existe,
nenhuma, não é?
Não tem. A gente não consegue se manter. Então, o Brasil tem essa preocupação com as alimentações e tenho aqui na minha mente ainda projetos que acredito ser muito viável para a nossa região, que é um exemplo. Existe um projeto Alimente-se Bem por R$1. E por que não criar um projeto aqui Alimente-se Bem com €1? Unir instituições, restaurantes, espaços que não sabem o que vão fazer com aquele alimento e onde a gente pode trabalhar,
né?
Transformar, levar sopa a todos, pães a todos. Eu acho que o conhecimento adquirido tem que ser dividido, porque isso gera produtividade. As pessoas acabam sentindo mais valorizadas e eu posso ajudar em pequenas ações a um montante. A obesidade,
aquela pessoa que está desnutrida, aquela pessoa que tem uma deficiência de certos nutrientes. E quando nós podemos nos ajudar com alimentação saudável, com boas ideias, isso vai sendo erradicado a cada dia. Não é um milagre, não acontece da noite para o dia.
Claro que não.
Mas um passo de cada vez faz a diferença. É o que eu busco fazer todos os dias, fazer a diferença em pequenas porções.
E faz muito bem. Aqui cabia aquele comentário popular que diz que devagar se vai ao longe, não é?
Exatamente.
Portanto, com corridas não chegamos a lado nenhum, mas com alguma cautela e com alguma sabedoria, conseguiremos com certeza chegar ao objetivo. Quando cá chegou, o que é que achou desta cidade? Vamos cá ver. Onde é que morava?
Não. Morava em São Paulo.
São Paulo, uma cidade pequenina, não, com muito
São
pouca
Paulo,
gente.
São Paulo tem acho que 10 mil habitantes. Não, imagina, só se... Porque São Paulo é...
Quantas cidades
só,
portuguesas?
Só São Paulo já são quase 10 Portugal. Só pois? São Paulo, né?
Sim,
são
sim.
Uma avenida principal, que é a Avenida Paulista, que é o polo econômico do Brasil. Cabem ali mais de 10 milhões de pessoas.
Claro.
Pensa, numa única avenida.
É um mundo, realmente.
Então, assim, dezenas de metros, desenhos de comboios, enfim. Quando vim para cá, já vim direto para Viana do Castelo, eu falei, estou no paraíso na Terra. Que realmente, quando a gente para...
Já ouvi dizer isso também.
Quando a gente para e presta atenção, desacelera, não precisa correr para a vida. Caminhando com consistência, a gente vai longe.
E segurança também.
E segurança.
Né?
Quando cheguei, falei, eu estou num paraíso. Porque aqui tem praia... Tem rio, tem floresta, tem boa paisagem, tem tudo que a gente precisa para ter um equilíbrio físico, psicológico e mental. Não precisa ter aqueles ruídos de uma grande metrópole, que isso... Imagina, eu acordava 3 horas da manhã para pegar o primeiro metro, para depois pegar um outro comboio, para pegar um outro autocarro. Eu não tinha vida. Eu passava mais tempo nesse meios de transporte do que vivendo a minha própria vida. Pouco tinha para usufruir e olhar um céu estrelado. Para quem... Eu moro em Carreço atualmente. Quem nunca teve a oportunidade de sair e olhar aquele céu, o melhor céu de todos. É estrela, de contato com a natureza. Então isso para mim não tem preço.
Claro.
Não tem preço. Viver aqui é...
Que não é
um
bem
privilégio.
Assim nas grandes cidades,
não
é?
Não, é.
A
não
poluição, é. Essas coisas todas.
É uma selva de pedra. Tive...
Claro.
Um ano atrás, exatamente, estivemos de férias no Brasil e fui para a Bahia, onde fui fazer uma grande pesquisa que influenciou atualmente nesse projeto, nos meus pratos, na minha ancestralidade. E pousamos em São Paulo para estar com a minha família. E realmente é uma selva de pedra, nós estamos cercados por grandes edifícios, grandes construções, monumentos e tal. A parte verde está escondida. Né? Onde aquilo que minimizado,
né?
Que precisamos mais está ali guardada.
Exato.
Né? Construindo cada vez mais, as pessoas cada vez mais na rua, elétrica, com pressa, é aquela coisa, times money, e não tem tempo para se ouvir, não tem tempo para se conectar, e às vezes eu sou meio maluco, porque falo, eu sou intenso e sou maluco, eu sou aquele cara que fala até com as árvores. Eu às vezes paro, falo, eu posso parar esse minuto na minha vida, encostar numa árvore e falar com ela, porque antes de eu existir ela já estava lá. Com mau tempo ou bom tempo, a natureza estava ali.
Resistente.
E ela nos mostra que é possível parar um pouquinho e vamos enfrentar. Devagar e sempre nós vamos avançando. Mas não, às vezes nós queremos mais e mais e mais.
Claro, e quanto mais depressa, melhor.
É.
Esta questão da comida é um caso sério. As pessoas pensam que a alimentação é posta em segundo plano, mas deveria ser... uma das nossas prioridades.
Exato.
Em termos de qualidade.
Exato.
O que nós usamos para condimentar um bife, por exemplo, por vezes não lhe parece que usamos e abusamos do que temos à mão para melhorar, pensamos nós, para além das ervas aromáticas, pouco mais deveríamos pôr num pedaço de carne?
Exatamente. Antigamente, os povos mais antigos não tinham essa variedade que existe hoje. Variedades no sentido também...
Do conhecimento, não é?
Do conhecimento, porque nem sempre variedade é qualidade. Nós temos hoje tantos produtos que são maus. E eu falo, não posso citar nomes aqui, por uma ética, mas são, para bom entendedor que está nos ouvindo, sobrenome do cancro, tá bem? Não preciso dizer, você associa. Sobrenome do cancro são alguns produtos que a gente encontra hoje que deveriam ser banidos das gôndolas, dos supermercados, da nossa casa, que no restaurante onde eu trabalho não existe nada disso. Eu uso e abuso das ervas aromáticas, de produtos que vêm da terra. Eu tenho uma horta na casa da minha sogra, Clarice, produtos biológicos e orgânicos, onde eu pego lá, pego todas as minhas ervas e utilizo nos pratos, porque eu sou um responsável de levar boa saúde à mesa das pessoas. E hoje, o que acontece? Nós tentamos camuflar um sabor que é natural com produtos artificiais. Uhum. Isso é um erro. Isso acontece em todos os aspectos. Não é só em carne, não é só em peixe. Isso é em
tudo. Sim, eu disse, né? Bife era um
hoje,
exemplo.
Né? Hoje nós queremos aromatizar até a água. A água com sabor natural já não é o suficiente para nós. Nós queremos ter um saborzinho extra ali. Porque, o meu paladar agrada mais. Pois, mas a base é a água sem sabor. É aquela que nos nutre. É aquela que nos traz vida. Porque sem isso, nós não tínhamos nada. Então, eu acredito que o menos é mais com inteligência. Nós podemos usar menos e ser mais inteligentes. Porque eu posso colocar aqui, nesse espaço, N e N produtos que vai encher o espaço, mas vai esvaziar o nosso corpo. Vai nos matar lenta e lentamente com produtos que não é a nossa origem. Não faz parte de nós. É um corpo estranho que nós pagamos ainda por isso. Para ter na nossa vida, não é? Para mim, isso não faz sentido.
E esta ligação ao, sem querer ferir suscetibilidades, esta ligação enorme que é ao fast food, que as pessoas param o carro, compram, levam e comem aceleradamente muitas vezes.
Não.
Eu por vezes questiono-me até que ponto é que o gosto por aquela comida é real. Porque é tudo tão rápido, a confecção, o próprio ato de comer é tão rápido que parece que as pessoas nem saboreiam o que estão a comer.
Não mesmo.
E depois cria-se um hábito, não é?
Pois, olha, eu posso dizer com propriedade, porque sou formado em gastronomia e fiz 3 semestres de nutrição, não terminei nutrição, mas a pouca informação que recebi, nós levamos em média 35 minutos para o cérebro receber a informação que estamos saciados. Se o cérebro leva 35 minutos para receber a informação, o que a gente entende? Que a gente precisa de, no mínimo, 35 minutos para degustar, para apreciar aquele alimento. Quando um indivíduo faz isso em um minuto, o que eu estou dizendo para mim? O meu cérebro nem conseguiu receber a informação. Eu estou jogando essa comida num saco vazio. Uhum. É a mesma coisa, imagina aí você. Tem um saco de lixo. Você está jogando todo o lixo que você produziu de um dia, só que você não prestou atenção que aquele saco está furado. Aquele alimento está caindo tudo no chão e você não dá conta. Isso acontece quando você está no fast food. O ser humano nasceu para ser slow food. Presta atenção nessa palavra, slow food. Era o que nossos antepassados faziam, era o que a minha avó fazia antigamente. E o que nós não fazemos hoje. É triste ver cada dia mais pontos e pontos e pontos e pontos e pontos.
Exatamente.
E pontos de fast food. Fast food é bom? A pedra pode servir para você, para qualquer um de nós, mas esse sapato não serve para mim, porque sei, por conhecimento de causa, que não faz bem, né? Porque isso é comida rápida, é para ser rápido, é para te despachar, não é para você sentar, socializar, comer, com apreciar os sabores, né? Você sentir ali pontos de finesse, de requinte, e falar, pô, consigo replicar isso em casa? Consigo ter um momento de família? Não, isso não é feito para isso. Nós devemos resgatar aquele momento que ainda lembro, na minha infância, que a minha avó sentava nas nossas tardes de domingo, onde nós fazíamos o nosso almoço da família, que tinha ali 4, 5 gerações reunidas na mesa para apreciar um prato mais simples. Podia ser uma sopa, podia ser um frango assado, podia ser um cozido, mas estávamos ali apreciando com o tempo. A gente não estava com pressa de ter um telemóvel, que naquela altura nem tinha um telemóvel. Mal tinha uma TV que era preto e branco na altura.
Exatamente.
Né? Mas nós não estávamos ligados a isso, nós ouvíamos uma boa música, nós apreciávamos a conversa. Hoje, nós não temos mais esse momento. Nós temos, às vezes, que marcar numa agenda para ter uma conversa como essa. Você é um privilegiado se está ouvindo essa conversa porque você teve um tempo. Você se permitiu ter um tempo para ouvir uma conversa boa que vai agregar valor para você. Então, não desperdice esse minuto, que é importante. Porque a gente não sabe. A nossa vida é isso. É um clique.
É verdade.
é menos
cada
de um
vez
minuto.
Mais
cada vez mais,
cada vez mais. Corre-se por tudo,
sim,
e atrás de nada muitas
atrás
das
de
vezes
nada.
Não é
atrás de nada.
Mas essa questão da comida, da ligação familiar, da junção de gerações, isso já era, não é?
Já.
O Natal ainda consegue. Ainda consegue reunir as pessoas, alguns na Páscoa, nestas datas
as
assim
datas
mais...
As datas que já são assim...
Sim, sim.
Já, também já são exploradas, né, pela
claro,
rede
claro,
aí.
Claro.
E as pessoas se sentem comovidas pelo momento. E é uma coisa importante que você mencionou aqui na nossa conversa, o momento da família. E eu tenho esse momento lá, no Insta. Ainda nós conseguimos resgatar, nós temos o nosso almoço de domingo, que é o almoço da família.
Uhum.
Onde nós teve um domingo que foi o melhor domingo de todos, que o restaurante estava cheio de famílias. Uhum. Nós fazemos ali, o nosso almoço é um assado de domingo, onde só tinha família. Tinha ali 4, 5 gerações de familiares com suas crianças, que o espaço é fenomenal, onde tem segurança, onde as crianças podem brincar. E no final ainda fizemos um workshop de conexão, onde as crianças estavam botando a mão na massa. Nós estávamos ali fazendo biscoitinhos e as crianças estavam super felizes de poder botar a mão e criar coisas para degustarem e a sua família experimentar. Então, esse espaço é o primeiro de muitos que podem surgir aí e conectar as pessoas. Porque eu tenho um filho, eu tenho uma esposa, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe que precisa disso. Nós precisamos ter conexões.
Sem dúvida.
Né?
Sem dúvida. Cada vez mais reparamos que o turismo levou uma volta na questão das pessoas poderem, tal como disse, participar na confecção de alguns pratos. Mas isso é um assunto que vamos falar para a segunda parte.
Okay.
Tá bem?
Maravilha.
Até já, então.
Até.
Que mais tem de acontecer no mundo para inverter o teu coração para mim? Que quantidade de lágrimas devo deixar cair? Que flor tem que nascer para ganhar o teu amor? Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo. Declamo os poemas mais lindos do universo, a ver se te convenço que a minha alma nasceu para ti. Será preciso um milagre para que o meu coração se alegre. Juro, não vou desistir, faça chuva ou faça sol, porque eu preciso de ti para seguir. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera, quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera, quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Será preciso uma tempestade para perceberes que o meu amor é de verdade. Te procuro nos outdoors da cidade, nas luzes dos faróis, nos meros mortais como nós. O meu amor é puro, é tão grande e resistente como um bombeiro. Por ti eu vou onde nunca iria, por ti eu sou o que nunca seria. Quem abraçar-te no outono, verão e primavera, quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera, quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Abraçar-te no outono, verão e primavera. Quisse viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quisse viver além uma quimera,
Usanças.
E cá estamos nós para falar então do que estávamos a começar há pouco. Ainda se recorda o que foi?
Estamos falando sobre o turismo.
Exatamente. O turismo. O turismo levou uma remodelação, não sei se será assim uma atualização, não sei, em que as pessoas gostam de vir participar na vida do local, uhum, e levar uma imagem do nosso país mais real, mais profunda, e ainda por cima pagam para isso.
Pagam para isso.
Então as pessoas chegam a uma casa e confeccionam o seu almoço, ajudam a confeccionar. O que pensa disso?
Olha, isso eu fico muito feliz. Falo muito de conexão, que nada mais é que é uma verdade, que todas as pessoas que vêm para cá, para a nossa cidade, para o nosso país, vêm para se conectar de uma forma ou de outra. Ou através da gastronomia, ou através da música, através do artesanato, da cultura, enfim. Tem muitas formas de conexão. E o que me preocupa é o depois. Nós temos um curto momento, que é uma coisa que falo por mim na restauração. Nós temos aqui um verão de 3 meses. Um negócio não se mantém com 3 meses. E você que tem um negócio que está me ouvindo agora sabe muito bem, né?
É, claro.
Isso também serve para mim, que nós temos aqui um momento, um pico das festividades, que atraímos aqui mais de 1 milhão de pessoas para as nossas festividades.
E depois, não é?
E depois estamos aqui, as moscas. Nós conseguimos ouvir os sons das gaivotas da rua, porque não há pessoas. Há negócios, há mais restaurantes, há mais hotéis que vão ser inaugurados, há tantos negócios surgindo, mas não há pessoas fora, né? De setembro a março, a abril, nós não encontramos esse fluxo de pessoas. Mas nós
e
também...
E é preciso viver nessa altura também.
Nós comemos. Eu não deixo de comer, né? Eu tenho folgas e vou procurar espaço para comer. Acho que já quase comi em quase em todos os restaurantes aqui de Viana do Castelo. Quando não, vou para o Porto, vou para Lisboa. Na minha pesquisa também, em degustar novos pratos, novas visões de alguns chefes, de alguns cozinheiros. Isso é importante para mim. Mas também chama a responsabilidade de nós, empreendedores, nós chefes, nós cozinheiros, nós donos de negócios aqui, que o inverno também se come. Na primavera também se come, no outono também se come. O que eu estou fazendo para mudar isso? Reclamar não é o caminho. Porque reclamar, nós fazemos
certo.
Isso de graça. Nós temos que criar aqui ferramentas onde, uau, nós podemos nos unir. Se aquela frase é verdade, por que não colocar em prática? Juntos nós somos mais fortes.
Uhum.
Nós devemos nos unir agora, pequeno, médio, grande, profissional, e criar ferramentas. Eu gostaria muito de ouvir um festival de inverno aqui para Viana do Castelo, que o cenário é ótimo para isso.
Eu concordo consigo plenamente, sou talvez uma das mais das pessoas que mais se questionam porque é que Viana para a partir de agosto. Temos uma festa fenomenal, trazemos gente a Viana como ninguém, mas há que criar oportunidades para além disso, antes e depois, aliás.
Exato.
Por que não criar a época baixa em Viana, atrair as pessoas para a época baixa? Eu sou inteiramente a favor dessa situação, porque nós temos realmente capacidade. Então agora, não é que se criaram novos espaços,
sim,
como acabou de dizer, e tem toda a razão, temos todas as possibilidades de atrair o turista de inverno. porque é preciso criar condições. Sim, agora não podemos chegar às 6 da tarde e ver uma cidade morta que fecha as portas e porque não há nada para fazer e porque não há gente, porque não há turistas. Não, temos de contar com quem cá está e com quem cá vive, e não só, e com as pessoas que vêm das outras cidades, porque se nós criarmos polos de atração, de certeza que vamos ter quem nos acompanhe.
Sim, passa isto, a palavra.
Exatamente, isto não é só na gastronomia, em vários aspectos, como por exemplo, não há nada mais deprimente do que à noite querer ir a um bar ou está o único ou os únicos que há estão muito cheios e não se pode entrar, ou então não há mesmo, não é?
Exato.
Vamos para Viana, é o que se faz à noite.
Pois, eu vejo isso na parte da cultura. Minha esposa é artista plástica, né? Rita GT. E é uma preocupação que nós enfrentamos todos os dias. Nós vemos espaços emblemáticos na nossa cidade que estão às moscas.
Completamente
estão,
fechados.
Sim. Estão em ruínas, estão assim depreciados. E o que se faz? Chegar na altura do verão, se maqueia aquilo para ficar bonito, coloca luzes e tudo, mas e agora? Nós precisamos desse espaço, que
claro
poderiam
que
ser
sim.
aproveitados para trazer ainda mais pessoas para a cultura, para a música. Eu gostaria muito de ouvir isso. Eu sou um amante da música popular brasileira, portuguesa, eu sou um eclético, né? Gosto, mas pouco se fala aqui na nossa cidade de, olha, vamos ali ouvir aquela banda X, aquela banda Y num espaço, não se há, não vê.
Essa parte aí, nós temos imensos artistas, imensos, ligados à música, nem sonha quantos, de todos os quadrantes, e francamente onde os podemos ouvir em Viana?
Pois.
Em lado nenhum.
É.
Primeiro, acho que é uma falta de justiça para as pessoas que temos, isto que me perdoa quem me está a ouvir, mas isto é uma posição que eu tomei desde sempre e que assumo. Acho que nós temos tantas possibilidades e que não as pomos em prática, e não vamos pensar que isto implicaria grandes somas de dinheiro. O justo, não é?
Exato.
Embora o ser justo é um bocado complicado, e por vezes a complexidade da palavra justo leva-nos a outras ideias. Mas tudo com conta, peso e medida, como estávamos a falar há pouco, até como se faz na comida, isto teria realmente pano para mangas, como se costuma dizer. Depois dizem-me que as pessoas que não têm hábitos de sair à noite, pois não. Se não têm chamariz, não têm oportunidade de frequentar determinadas coisas, como é que as pessoas vão ter hábitos? Pois, claro, temos espetáculos que não têm gente.
Não tem.
Temos espetáculos e temos casas abertas onde não vai ninguém, porque as pessoas não estão habituadas a levar uma vida de divertimento, o que faz de nós extremamente tristes.
Sim, exato.
Pensamos demasiado nos problemas e não pensamos em aliviar nas nossas ideias, a nossa cabeça, transformar um pouco as nossas noites ou os nossos dias, seja lá o que for.
Nós trazemos para nós uma mente cinza, né?
E
eu acredito assim, olha, o dia está cinza, mas eu tenho a oportunidade de colorir o meu dia.
É claro.
Você que me ouve, tem a oportunidade de colorir o seu dia, de transformar a tua realidade hoje, agora.
Claro.
Por que não fazer isso? Aproveita que você está nos ouvindo e faça isso. Grita para a vida, ó, eu estou vivo e quero superviver a minha vida. E o mais importante, nós muitas vezes acreditamos que temos que sobreviver. Apaga isso. Ninguém sobrevive. Você tem que vestir a roupa da supervivência.
Exato.
No sentido de aproveitar cada segundo da sua vida e superviver. Porque isso nós podemos fazer, é de graça.
Claro.
Não custa. Depende de nós. Ninguém te cobra por superviver ou não. É uma questão de escolha. Eu quero superviver. Por isso que estou aqui hoje conversando com você e supervivendo, sonhando, vivendo uma vida abundante e dizendo para a vida que eu posso fazer mais hoje, amanhã, a cada dia, enquanto estiver nesse universo, nesse planeta, eu vou fazer mais. Porque eu posso, porque eu quero e porque eu consigo.
Exatamente. Qualquer um de nós.
Sim.
É só querer. Isso
é só.
Está na nossa vontade. A vontade é uma coisa esquisita às vezes, não é?
Pois é. Pois é. A vontade, eu tenho vontade de muitas coisas. Mas praticar é uma outra situação.
Claro.
Ficar parado também é uma ação.
Também é.
Mas tem uma consequência.
Pois tem.
Não é?
Mas tem consequências.
Tem.
Olha, tudo na vida.
Até às vezes as pessoas falam, mas comer saudável, eu só engordo. Olha, se você comer muito saudável, você também vai engordar. Não tem como. Se você come um caminhão de saudável, você tem que queimar 2 caminhões. Não adianta, ah, eu como saudável e engordo na mesa. Não, você tem que ter equilíbrio. Isso é como tudo na vida.
Claro.
Equilíbrio, né? Equilíbrio nas porções, equilíbrio no que se fala, equilíbrio no que se veste. Temos que, assim, a vida é um equilíbrio. Não tem como ter esse desequilíbrio, esse desbalanço ali da vida. Senão a gente pende para um lado, a gente fica manco e vai ficando pesado. A vida foi feita para ser leve. Só é pesada porque deixamos cargas, né? Eu costumo dizer que não levar carroças dos outros. A gente já tem a nossa própria.
Já tem a nossa, exato.
Já tem a nossa.
Já chega.
Já chega. Vamos levar a nossa e com equilíbrio e com leveza que a jornada vai ficando mais leve. O desafio diário vai sendo enfrentado. Eu costumo dizer que isso a gente vai comer nos bifes. Não queira comer o boi inteiro, porque vai te dar uma má indigestão. Come ele aos bifinhos, um naquinho por naquinho, não é? Do tamanho da nossa mão, e a gente vai levando. Olha só, deixa esse boi guardado lá e vai comendo aos poucos.
É claro. Bem, não estamos na Páscoa para indicar o bife do tamanho da mão, ainda bem, que senão era um problema.
Pois.
Ser criativo dá trabalho?
Dá trabalho.
Muito, não dá?
Dá. As pessoas pensam que é fácil. Eu consigo agora, na nossa conversa, desenvolver muitos pratos. Eu tenho esse dom. E quando eu percebi, me apercebi que eu tinha esse dom, fiquei chocado, porque parecia meio louco. Mas eu consigo criar, mas dá trabalho. Eu preciso estar no meu momento zen. Eu preciso, costumo dizer que eu preciso estar no meu momento namastê, no meu momento de alegria. Porque cada prato, cada sobremesa, cada bebida que eu crio é um momento de prazer, não um momento de tristeza. Então eu, Thiago, tenho que estar muito bem comigo para poder transmitir a minha alegria através do meu prato. Porque ninguém vai naquele restaurante para provar um prato da tristeza. Você vai para provar um prato da alegria. E eu fico muito feliz em ouvir dezenas de pessoas que falam: uau, eu tinha uma impressão desse prato. Eu posso citar um exemplo. Teve um senhor que foi comer uma moqueca. Eu fiz uma moqueca de peixe, que não foi a moqueca de tamboril, e utilizei uma pescada. E esse senhor falou: olha, eu não sei, chefe, o que você fez naquela pescada. Eu detesto pescada. Mas você conseguiu tirar o melhor sabor dela que eu comi e adorei. Mas não como pescada.
Pois, lá está, não é? Pois, isso faz-me lembrar que eu também há dias não sou grande amante de favas. Nada. E comi uns sonhos de fava. Uau. Que foram das coisas mais deliciosas que eu comi na minha vida.
Olha.
E não sabe a fava, felizmente para mim, não é?
Olha.
E para a pessoa que faz os sonhos. Mas foi muito interessante porque eu nunca tinha comido nada do género e já estou com esse senhor também, não gosto de favas, mas adorei os sonhos. Principalmente porque não tinha também aquele sabor intenso.
Sim.
Que fazem muito bem, tem ferro, etc. Adaptou-se bem aos nossos produtos.
Sim, eu
adoro. Àqueles que não conhecia.
Olha, tem muita coisa parecida com o meu país, não é? O Brasil. E às vezes só trocam os nomes. Por exemplo, a couve-coração é muito conhecida como repolho no Brasil. Só muda o formato, porque a nossa couve-coração tem realmente um formato de um coração. Mas a textura e o sabor é idêntico ao repolho redondo do Brasil.
Né? Nós também chamamos repolho.
Também chamamos repolho.
Repolho,
não é?
Mais arredondado.
Mais arredondado.
Sim.
E olha, me adaptei, adoro. Eu adoro comer um rancho, uma feijoada transmontana, uma feijoada portuguesa. Eu adoro, assim, eu, Thiago, gosto muito dos pratos rústicos, aqueles pratos de conforto que muitas das vezes não são esteticamente os melhores, são mais bonitos, né? Na montagem, num prato, que esses pratos têm um desafio para ser bem montado, realmente, às vezes é num tacho, numa panela, para compor ali, são muito caldosos, mas que tem um sabor. Eu tive a oportunidade, uns anos atrás, de tomar uma sopa das pedras, num recordo local, mas é bem conhecido, que saiu nas redes sociais. Oh, que delícia, que ali falou, eu voltei.
A gente não vai lá, eu vou fazer a publicidade. Deve ter sido no restaurante Toucinho.
Olha, eu não me recordo. É de família, onde tem música ao vivo, assim, um espaço.
Pode ser.
É um espaço, assim, é grande, mas é acolhedor, assim, com a lareira. Mas eu, assim, até me arrepio. Eu voltei à minha infância, que me lembrou a sopa que a minha avó fazia, que ela pegava um pouco de cada coisa.
De tudo, exatamente.
Era sopas da pedra da vovó. E ali eu falei, uau, que sabor. Que sabor. E é exatamente
assim
o que busco fazer nos meus pratos. Eu sou brasileiro, mas muitas das vezes não puxo sardinha para o meu país de buscar produtos lá. Eu busco os produtos daqui e faço uma reinvenção, uma releitura de produtos que é nosso. Eu amo a gastronomia portuguesa e fico muito triste de ter receitas que foram para o túmulo, Porque não tiveram pessoas que replicassem ou deram continuidade. Eu fico vendo nessas instituições de ensino da gastronomia que os alunos já estão ali...
Estão formatados,
estão francesados, estão italianizados, estão...
É um erro.
A mentalidade da gastronomia de fora e não valorizam só a gastronomia nacional, que é riquíssima. Claro, podemos reinterpretar ali... Olha, eu faço um leite creme que é nosso aqui, faço com figos e erva príncipe. Releitura de um prato base com produtos que encontramos aqui, que tem aqui, olha, a erva príncipe eu pego no quintal da minha casa, da minha sogra ali, e faço um produto nosso, um doce típico nosso. Eu faço um pudim, eu faço um bolo de bolacha, com produtos nossos ali, reinventando, trazendo coisas, e olha, e procuro ainda mais receitas antigas, quanto mais antiga, melhor, para resgatar aquilo que as pessoas é nosso e não sabiam, né? Exatamente. Não sabiam. Tem um doce que chama Ambrosia, que é nosso, é português, mas é muito famoso no Brasil. E muitos nem conhecem aqui.
Claro.
Não conhecem, que
é um doce
de leite, feito com a base de ovos, que se talha e fica super aromático ali com canela, cravo, raspas, cascas de laranja. Uhum. É um doce típico português, muito famoso no Brasil, mas que as pessoas
aqui
não conhecem.
Não existe. Não, é verdade. Perdeu-se um pouco essa... Talvez para... Nós somos um povo estranho às vezes. Eu creio que há um corte, a partir de certa altura, com aquilo que nos liga a tempos mais difíceis. Pronto, poderá... Eu não sou socióloga, mas acho que tem a ver com isso. E isso leva-nos a uma grande perda.
Sim.
Porque atrás disso tudo vai um monte de experiências, de coisas boas... que falam de nós e não dos períodos maus.
Exato.
Repara, o cozido à portuguesa é um dos melhores pratos do Norte.
Adoro.
O cozido à portuguesa faz-se em qualquer lado, não é? Desde as ilhas até cá. O que tem o cozido de especial? A carne de vaca, que é a única coisa que se comprava no talho à sexta-feira.
Pois.
E pouca, não é?
Pouca, era muito.
Ali. Nem havia frigoríficos. Portanto, repare, tudo que está no cozido é tudo de casa. É o porco... São as cenouras, as batatas, as couves, principalmente,
sim.
A galinha ou o frango.
Pois.
Está tudo em casa.
Está tudo ali.
Portanto, as pessoas não dispendiam o dinheiro, que às vezes se pensa, ah, cozido à portuguesa é um prato caro e tal, como quem seria assim. Não, era. O bacalhau, hoje é caríssimo. O bacalhau era o prato mais barato da minha infância. Porque tínhamos uma empresa de pesca na cidade, não é? Tínhamos a seca do bacalhau do lado lá da ponte.
Era próximo, precisava trazer de fora.
E com alta qualidade de cura. Enfim, nós tínhamos um bacalhau dos melhores, eu diria, do mundo, não é?
Exato.
A cura era excepcional. Portanto, nós tudo isso vamos ceifando, não é?
Vai.
Vamos ceifando.
Eu cresci.
E é uma pena.
Eu cresci. Com peixeiros vendendo a porta com as suas caixas
também
de Sperovitz, vendendo sardinha, dona de casa, sardinha, 10 reais a bacia. Hoje ninguém quer comer sardinha, porque é exatamente a nossa conversa. Relembra tempos de pobreza, miséria, porque a sardinha era peixe de pobre.
Sim.
Mas o que me entristece é que hoje nós não encontramos nas mesas de restaurantes famosos a sardinha.
Claro.
Que traz ali no seu ADN a nossa essência. E quando falo a nossa essência, já me incorporo na comunidade portuguesa, no povo português. Porque quem vive aqui, já posso dizer que é um português. Porque nós enfrentamos as alegrias e as tristezas. E isso, para mim, é ser português.
Sem
português
dúvida.
Não é só no momento de alegria, de sorriso. Quem chora, junto com o português, fazemos parte do mesmo ADN. Porque nós estamos compartilhando dos momentos ruins também. Então, quando nós distanciamos esses pratos, que para alguns era o prato da tristeza, o prato da miséria...
As pessoas não querem.
Não
admitir,
querem,
não.
Isso é muito triste.
É triste, sim. A gente não pode esquecer os bons momentos que passamos sem telemóvel, sem televisão.
Momento de alegria.
Com rádio apenas,
pois,
que
exato.
Fazia a alegria das pessoas. Ouvia-se o Hockey em Patins Internacional no rádio. Se podia fazer barulho. Sempre Portugal e Espanha na final. Portanto, tudo isso... faz parte da nossa história, que é comum, ao fim e ao cabo. E a comida, como sempre, está lá. Até as próprias rabanadas são um aproveitamento.
Ai, adoro rabanada. Você está tocando nos pontos chaves da minha apreciação aqui, porque eu adoro. E às vezes eu pergunto nos cafés que vou nas regiões, falo, mas não fizeram rabanada? Rabanada é só no Natal. Mas pô, a gente pode fazer sempre, a gente pode fazer rabanada hoje. Aproveita
e faça. Podemos
tirar
partido da forma mais simples como se faziam as rabanadas.
Sim.
Elas eram feitas com água e açúcar, no princípio, água, açúcar e canela.
Sim.
E depois passadas em ovo.
Sim.
E como se faz a rabanada, não é? Lá estamos nós, os ovos eram em casa.
Exato.
O pão era o mais importante disso tudo.
Exato.
Porque não se comia pão de trigo na maior parte das casas das famílias.
Era outros tipos de farinha, era mais pesado.
Broa. Pão de milho e de centeio. Portanto, o pão de trigo era em dias de festa, em dias especiais.
O trigo era importado? Vinha da altura da Itália? Era
não,
coisa
na
fora.
Altura não. Nós tínhamos o maior celeiro possível, que era no Alentejo. Era o trigo, que hoje já não somos o celeiro de Portugal, não é? O Alentejo deixou de ser. Mas está a recomeçar, vamos lá ver. E então o pão de trigo tinha de se comprar, não se fazia em casa. Portanto, a maioria das famílias não tinha pão de trigo, era por festa.
Olha.
Basta dizer-se que eu, na minha escola primária, quando fiz a minha escolaridade, um dos prémios, isto é incrível,
uau,
um dos prémios dados aos alunos no fim do ano era uma sêmia com marmelada.
Uau.
E havia quem levava uma sêmia, era uma coisa deste tamanho, redondo, com uma fatia de marmelada no meio, e havia quem não comesse para levar direitinho para casa. Portanto, está tudo dito, não está?
É um troféu.
O pão era realmente quase ouro.
Pão da vida.
Isso é muito importante. E pode ser que a gente um dia, oxalá que não recupere estes hábitos, mas há que pensar no futuro, não é?
Exato.
E tirar mais partido daquilo que temos,
claro,
sem estragar, aproveitando tudo. E, claro, que seguindo o seu conselho, é sempre fácil fazer um prato novo com coisas velhas.
É sempre possível, basta querer.
Se ele dissesse agora para inventar um arroz de tralhas, o que faria?
Olha, fazer um arroz português.
Solto ou seco?
Eu faria ele mais solto, mas pegava aquela couve que está pela metade, aquela cenoura que eu ralei, eu tenho um pedacinho de chouriço e eu tenho ali espinafre sobrando. Eu pegaria esse arroz sequinho, refogaria, picaria todos esses ingredientes, salteava com um bom fiozinho de azeite, um alhinho esmagado e com a salsinha da nossa horta, revirava, tá feito o nosso arroz português.
De tralhas.
De tralhas, que tem ali arroz de restodonté, que tínhamos ali no nosso frigorífico. Somei tudo. Eu adoro arroz colorido, porque tira aquela
faz
monotonia,
bem
faz
também
bem aos olhos, é atrativo, né? Agrada e é novo. É, costumo dizer, é a nossa arroz roupa velha.
Exatamente.
Né? Então, é um resgate do que tem ali no frigorífico. E não é desperdício. Eu costumo dizer, o aproveitamento eu faço doce até de casca de melancia.
Já ouvi dizer.
Né?
Ainda vou provar.
Pois, é maravilhoso. Que pode ser usado ali em tudo. Quer fazer um bolo, utiliza as cascas. Quer fazer uma tarte, utiliza as cascas. Tá aí a dica.
Pronto, está aqui a dica, como se diz no Brasil, para uma vida saudável. Foi essa a intenção, foi trazer-lhe algumas ideias e falar do assunto, porque a comida, o nosso estômago, é fundamental para a nossa saúde mental.
Exato.
Quer se queira, quer não. Com o chefe Tiago Moura, deixamos aqui palavras de sucesso na cozinha, sucesso nas amizades, uma cidade que o acolheu ou que ele fez com que o acolhesse e com quem se sente identificado, o que é fantástico para nós. Posto isto, não sei o que lhe dizer, mas acho que está tudo dito. Não podemos receber uma felicitação maior. Viver no paraíso é isso mesmo, é viver em Viana do Castelo. Chefe Tiago, obrigada.
Eu
pelas suas palavras, pela sua experiência, e a gente espera visitá-lo um dia destes. Enquanto isso, fique bem,
obrigado.
Seja feliz.
Obrigada.
Como está a ser, e quanto a si já sabe, a nossa receita continua sempre na mesma, sempre a mesma, todos os fins de semana. Fique connosco, sábado a mais. Bom dia.
Para sempre no meu coração, nada vai levar você de mim, vou com você até longe daqui. para sempre no meu coração. Eu só quero ver você sorrir até no dia em que eu sumir.
Yeah. Hoje eu só queria voltar para o teu mundo, ficar contigo só sentado e mudo. É que às vezes eu estou estressado e burro, mas é só contigo que eu paro, sou sensato e mudo. E hoje não quero saber de estúdio. Hoje tudo o que me interessa és tu, mas vou falhar contigo por não ser perfeito, porque eu sinto e sei que és tudo o que interessa a comparar com tu. Agora te guio com mais cuidado, e esses bifes já não me deixam irritado. E as canuquinhas na fila para tirar foto fazem-me lembrar de ti, e o pai fica todo babado. E perguntaram se eu comprei a caçadeira, porque ter uma princesa ainda por cima era a primeira. Só se for para atirar para o ar, na boa só para avisar que chegou a felicidade, mas da mais pura e verdadeira.
Para sempre no meu coração, nada vai levar você de mim, vou com você até longe daqui. Para sempre no meu coração, eu só quero ver você sorrir até no dia em que eu sumir.
Yeah, isto é daquele amor que não tem distância, só dor no peito, importância e substância. E o engraçado é saber que o que me cansa é dar-te a liberdade para voar, depois vir a ansiedade, dizer-me que é para sempre e que tenho que honrar o compromisso. Para e pensa e agradeça à tua mãe por isso. Vai haver momentos em que acreditar vai ser difícil, mas tu és linda e por favor nunca duvides disso. Um dia levo-te ao altar, agora não penso nisso porque ainda não é hora. Vou confiar em ti, és tu quem manda na tua vida, mas se ele não te respeitar vou-lhe explicar que tenho que saltar fora. Só que ser bom pai não te desiludir, sei que não vai ser fácil, mas um dia se eu não conseguir, quando me quiseres para celebrar eu vou sorrir daqui. Quando fracassares nunca te esqueças que eu estou cá para ti.
Para sempre no meu coração, nada vai levar você de mim, vou com você até longe daqui. Para sempre no meu coração, eu só quero ver você sorrir até no dia em que eu sumi.
Yeah. Eu e tu é pra sempre. 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 Eu e tu é pra sempre.
Sempre no meu coração, eu só quero ver você sorrir até no dia em que eu sumi.
Usanças.